Nessa linha do tempo, o que, que você destacaria como ou episódios principais ou que nos ajudem a tentar formar essa identidade desse povo brasileiro que vai às ruas?
Bom, antes de mais nada, eu peço desculpas aí aos ouvintes pelo transtorno, né, que eu causei aí por causa da linha telefônica. Mas vamos lá, que é o nosso assunto aqui, né, para a gente tratar. Datas assim, como essa, do 7 de setembro, nos países, a gente tem que se dar conta que elas acontecem em países onde que eles foram subordinados a outras potências, né? Por exemplo, a data nacional da França é o 14 de julho. Não é uma data da independência da França. É a data da queda da Bastilha, onde começa o regime republicano, lá em 1789. Por quê? Porque se perde no tempo o período em que o território francês era subordinado ao Império Romano, por exemplo, né? Foi uma construção que não tem uma data. Esse tipo de data e marca um dia determinado da história dos povos, eles ocorrem em territórios ocupados por populações que eram subordinadas política e economicamente a outros países, né? A outras potências, geralmente europeias. É o caso dos Estados Unidos, que tem uma data, é o caso aqui dos países da América, que todos eles têm uma data da independência, e o Brasil também tem a data da independência, que é o dia 7 de setembro, né? No caso de 1822, que a questão central do contexto da nossa independência lá é que era um período de independências da América, né? E diferentemente dos outros países da América, que todos se tornaram repúblicas já desde a sua independência política, né, nós nos transformamos, assim, continuamos sendo tendo um regime político ligado à monarquia, porque nós deixamos de ser colônia de Portugal para ser uma monarquia nos trópicos, né, uma monarquia brasileira, que depois cai em 1889 com a proclamação da República. Enfim, é todo um contexto, né, que nos difere, mas não nos difere dos outros povos. Essa é uma coisa muito importante da gente saber, né? Que nós somos um povo com determinadas características, um país com determinadas características, mas ao longo desses 200 anos, desses dois séculos, do século XIX, quase todo ele, e do século XX, e mais um pouquinho aí do século XXI, que é o período que a gente vive, tem uma coisa que não nos difere dos outros povos, né, que é a participação no mundo global, no mundo econômico do planeta, né? Então, a gente deixou de ser colônia de Portugal, mas continuou dentro de um regime econômico mercantilista, onde o país tinha um determinado papel, que era o papel de produzir o que hoje se chama de commodities, né? Mas eram produtos da agricultura que não eram agroindustrializados aqui, eles não, eles eram exportados in natura, né? E que essa era a riqueza do país, né? E que, num primeiro momento, e a partir desse primeiro momento, e com a continuidade, assim, no timeline, digamos assim, né, da vida do país, continuou a produzir riqueza de uma forma que não conseguiu diminuir a desigualdade social, né? Essas plantations do tabaco, da cana-de-açúcar e depois do café, né, que foram os grandes produtos, assim, até a metade do século XX agora, né, principalmente o café, que era a grande pauta de exportação do Brasil, eles eram produzidos com mão de obra escrava. Depois da abolição, com mão de obra imigrante, né, principalmente ali de italianos em São Paulo, que muitos ficaram na cidade, mas boa parte foi substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café, e do ponto de vista econômico, né, nós tivemos alguns momentos de que nós nos mantemos assim como, a maioria dos momentos nós nos mantemos como uma economia subordinada, e uma economia subordinada a outras faz com que o país politicamente também seja, né, subordinado a outros no conjunto das nações, e em alguns momentos também nós tivemos tentativas e algumas muito bem sucedidas, né, de romper com esse modelo econômico que caracteriza a história do Brasil, que transformou o Brasil num país diferente hoje, né, que até quem conhecia o Brasil em 1930, quem estuda o Brasil até 1930, por exemplo, vê que ali tem um rompimento importante nessa característica. Então, é o 7 de setembro, é a marca da independência política, mas uma independência política que não é total, porque não há nenhum país no conjunto das nações que seja, inclusive, completamente independente do ponto de vista econômico e político. Né? E a marca, o que eu gostaria de dizer é isso, a marca desses 200 anos, dessa nossa timeline, falando uma linguagem mais atual, né, é de momentos, né, de tentativa de superação de uma subordinação econômica que nos faz subordinados politicamente a algumas potências, notadamente os Estados Unidos, no início a Inglaterra, né, no início da nossa independência a Inglaterra, depois os Estados Unidos, e que ainda nós precisamos lutar contra isso, né? O crescimento econômico via agroexportação, que dominou a história do Brasil desde a independência até de antes, até 1930, está voltando hoje como se fosse uma coisa muito positiva, e não é. Se o agro é pop, ele é produtor de desigualdade e de pobreza, né? Então, essas são as reflexões, né, que a gente tem que fazer, não, porque essas datas não podem ser só datas de lacração em redes sociais, não podem ser só datas de memes, não podem ser só datas de palavras de ordem, né? Para a maioria das pessoas, elas têm que ser datas também para que a gente possa entender que temos muito caminho para percorrer, já percorremos muito. Nós moramos numa região aqui de colonização, né? Tem muita área de colonização no Brasil. Aqui foi uma região bem sucedida, porque o Estado Nacional, primeiro o Estado Imperial e depois o Estado Republicano, investiu pesadas somas de dinheiro para que essa região fosse bem sucedida, né? E esse dinheiro, como se diz, não caiu do céu, ele veio de outras paragens, né? De outras regiões do país. Então, o Brasil é um país complexo, é um país que tem 200 anos de independência, é um país que já passou por períodos ditatoriais e períodos democráticos, e nós vivemos nesse momento, não há dúvida, com todos os problemas que ainda temos que enfrentar, do ponto de vista da Constituição, da possibilidade das leis, dos direitos políticos e sociais e econômicos do povo brasileiro, esse é o período melhor que a gente vive, né?
Roberto,
nunca tivemos assim.
Não, só ia mencionar
um período
que,
assim.
Claro, são 11h55, a gente tem mais 2 minutos e meio de entrevista, e eu sei que a análise ela não se esgota, né? A gente está falando de 200 anos, mas para você conseguir sintetizar teu raciocínio e também emitir tua opinião a respeito deste contexto em 2021 como cenário, né? E para onde a gente está indo, gostaria também de te oportunizar essa chance.
Eu gostaria de dizer que manifestações políticas, individuais e coletivas, elas são legítimas e devem ser saudadas. Mas tem um momento que não. Né? Movimentos individuais ou coletivos que querem o rompimento da ordem constitucional e o rompimento da ordem democrática não são legítimos, são criminosos, porque eles vão contra aquilo que a lei permite, né, e determina. Ou então, nesse momento, né, nós sabemos que tem gente na rua que está querendo romper a ordem constitucional e democrática. E essas pessoas, elas não são manifestantes comuns, porque querer romper a ordem democrática e a ordem constitucional, porque não concorda com os direitos políticos, econômicos e sociais que a Constituição garante para a maioria das pessoas, mesmo não chegando lá na ponta, mas a lei não impede que isso ocorra, não impede o papel do Estado em levar saúde pública, em levar educação pública, em tentar ter programas sociais que mitiguem o problema econômico, em estimular não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento econômico do país, né? Quem faz isso está cometendo crime. E, aliás, tem muita gente sendo presa por causa disso nos últimos dias, né? Então, é legítimo se manifestar, mas contra a ordem democrática e constitucional, não é. Aí é um crime contra a ordem legal do país.
Roberto Nascimento, a gente não esgota aqui, né? O dia tem muito chão pela frente, a gente vai continuar com a programação aqui acompanhando as manifestações, também a situação em Caxias do Sul. Quero agradecer a sua presença, a sua análise nesse dia aqui de 7 de setembro de 2021. Forte abraço.
Muito obrigado, Beverly. Um abraço para ti, um abraço para todos e um bom dia de chuva aí para todos nós, que nós estamos precisando de chuva também.
Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.